Olá, eu sou Rui Flávio de Oliveira e você está ouvindo o Strategy at Work. Já falamos em mudança de carreira aqui no podcast, mas o João Cruz, fundador da AI, é um caso à parte. Ele já foi atleta, músico, vendedor de loja de roupas até chegar onde está hoje, empreendedor, criador de uma solução tecnológica para facilitar vendas e recebimentos, que a cada dia ganha mais mercado. A AI começou com a facilitação de vendas para eventos e recentemente se transformou para atingir um mercado gigantesco, o dos pequenos empreendedores, os pequenos comércios, um setor que cresce a olhos vistos no Brasil. Você ouve minha conversa com o João Cruz agora, aqui no Strategy at Work. Seja muito bem-vindo, João Cruz. É uma alegria muito grande ter você aqui no Strategy at Work.
Muito obrigado aí pelo convite. Prazer é meu.
Lá no começo da AI, em 2013, você criou uma solução para operacionalização e gerenciamento de vendas com foco em eventos. Mais ou menos nessa mesma época, talvez um pouquinho antes, outras soluções conhecidas como frictionless, ou seja, sem fricção, começaram a pipocar no mercado, como no caso da Uber, que já permitia, naquela época, o uso de transporte sem necessidade de transação comercial. O cartão de crédito pré-cadastrado já era suficiente para o cliente ir para onde quisesse, sem precisar pensar no pagamento. A plataforma da AI permite esse tipo de facilidade para o consumidor? Como é que funciona?
Ótima pergunta. Com certeza. Eu acho que os pagamentos frictionless vêm para ficar e o Uber com certeza inspirou, acho que muitas empresas, né? Acho que uma das soluções a qual eu, como consumidor, muitas vezes assim me vi embasbacado, né, de estar usando, de entrar num carro, de sair de um carro e estar pago, e eu estou tocando minha vida. Eu acho que, se a gente fosse falar de recentes tecnologias, talvez seja uma das que realmente mais gera valor assim, né, na pele ali para nós, usuários que estamos usando. E na AI, como o nosso início foi muito baseado em eventos, em servindo, né, serviços em eventos, muito para alimentação e bebidas, a gente veio nessa pegada de facilitar o consumo, então acelerar a experiência de consumo em grandes eventos. A solução evoluiu para o varejo, para que, por exemplo, um cliente não tenha que nem falar com um garçom, possa escanear um QR Code na mesa, ter acesso ao cardápio, fazer o seu pedido, pagar esse pedido, cair numa central de pedidos para produção e ser entregue na sua mesa para consumo. Você consumir, levantar e ir embora. Eu acho que a pandemia ela veio para acelerar essa digitalização. Temos aí, obviamente, várias empresas, independente do porte, estão correndo contra o tempo agora. Se já não se informatizaram e digitalizaram, eles estão agora correndo para fazer isso. E abriu uma oportunidade, muitas vezes, de quebras de paradigma no mercado, né? Então, aquele estabelecimento que é tradicional, que tem lá, obviamente, o foco no atendimento, proximidade com o cliente, 10, 15 garçons, agora o cara começa a pensar que daqui a pouco ele precisa estar pensando um pouco na frente, implementando uma tecnologia como essa, nem que seja aos poucos, né? Então, ele coloca um cardápio digital, ele deixa que o cliente já não use mais o cardápio de papel, daqui a pouco o próximo passo, a gente faz isso. A gente destrava a opção de pedido, daqui a pouco destrava a opção de pagamento e vai dando em doses homeopáticas, tanto para o estabelecimento, mas para o cliente também dele e se adequando, né, conforme o tempo e não sendo uma mudança brusca, né, de modelo assim, no estabelecimento. Então, a gente hoje, a AI tem muito, exerce muito desse papel de omnicanalidade, de que maneira eu faço com que o consumidor do estabelecimento consuma sem enxergar frictionless, né? sem ter que sofrer em nenhum processo. Acho que o foco nosso hoje é realmente deixar essa experiência cada vez mais tecnológica, cada vez mais fácil, tanto para o usuário quanto para quem está vendendo.
No caso do mercado, tem muita empresa pequena, inclusive, que poderia se beneficiar desse tipo de solução que não conhece. Como é que é isso para essas empresas e que tipo de mudança de paradigma isso tende a criar no mercado?
Eu vejo uma grande oportunidade em serviços também, mercados, farmácias, no delivery, né? Então, a gente ainda é um pouco refém, né, de grandes apps que acabam tendo uma taxa de transação bem alta, muitas vezes, para o estabelecimento. E uma oferta aí na rua de empresas como a nossa, entre outras, que entregam uma solução de fidelização. Então, assim, a partir do momento que um cliente entra na tua loja e você exerce um papel de conhecê-lo, né, de cadastrá-lo, de dar uma recompensa, de se comunicar com ele, de gerar esse engajamento, você dá a oportunidade também, no próximo momento em que a filha desse cara ficar doente, ele vai lembrar de ti, ele sabe que tem lá no mini mercado local, do bairro, na farmácia do bairro, ele vai no WhatsApp, pode ser uma solução de WhatsApp, pode ser um aplicativo web, né, que você acessa direto o catálogo e de uma forma rápida seleciona o que quer, paga e tem isso entregue na sua porta ali dentro de alguns minutos. Então, eu acho que esse é o futuro também, essa democratização, né, e essa não dependência só de grandes players para entregar um serviço de qualidade aí na porta. Então, eu vejo que para mini mercados vai ter muito dessa virada de jogo, entre outros modelos que só a tecnologia é capaz de entregar. Então, pensa, já se fala assim, de recorrência há muito tempo, né, de que maneira o mini mercado hoje pode prover lá uma recorrência de cesta de orgânicos para uma gama de clientes que ele gerou uma promoção, que ele fez algo nesse sentido para pilotar, né? Então são coisas que hoje não geram um custo muito alto, mas que você consegue pilotar, testar e se tirar um resultado, pode se basear nisso, uma nova linha de receita, um novo crescimento para o negócio. Então eu acho que tá buscando alternativas aí no digital para trazer cada vez mais capilaridade para o negócio.
Agora, olha só, eu tenho feito um teste nas últimas semanas, diga-se de passagem, não estou mais levando carteira para lugar nenhum. Porque eu tenho minha carteira de identidade no celular, eu tenho minha carteira de motorista no celular, eu tenho os meus bancos no celular, eu tenho meu cartão de crédito, ou meus cartões de crédito estão no celular e eu consigo pagar por aproximação com o meu celular, ou seja, eu não tenho mais necessidade de carregar um monte de documento em papel. Por outro lado, isso gera uma preocupação com relação à segurança, porque cada vez mais a vida da gente está dentro do celular. Sob esse ponto de vista, ou seja, do ponto de vista de segurança, quais são os cuidados que o consumidor tem que tomar para essa tua solução, para que essa tua solução não se volte contra ele?
Perfeito. Eu acho que cada vez mais a gente está avançando com mecanismos de segurança digitais, né? Hoje os celulares estão evoluindo também, então a gente sai apenas da questão de biometria também para biometria facial, né? Isso com o tempo a gente vai entender que todos os equipamentos vão estar atualizados e a gente vai poder estar utilizando mecanismos de reconhecimento facial, que ainda tem brechas, né? É uma construção. Então acho que esse gap que a gente está passando ainda, seja qual for a empresa, a gente está propenso a lidar com situações adversas de fraude e tudo mais. Mas eu venho acompanhando, né, e eu acho que aqui no Brasil, um dos países que mais tem, né, um número muito alto de fraudes aí no mundo, e ao mesmo tempo empresas de tecnologia que estão, né, focadas nessa dor e trabalhando para melhorar isso. Então, uma vez que tu está lá com o teu cartão de crédito tokenizado no teu celular, claro, há cuidados, né? Hoje o Pix, né, veio com a força que veio e a gente está sofrendo com isso também, abriu aí também precedentes para, né, bandidos conseguirem, né, tirar dinheiro das pessoas também nesse formato. Então, eu acho que para tudo que a gente cria, a gente também tem que pensar em como fazer com que isso realmente se torne escalável, seguro para as pessoas. Então, eu acho que tem um trabalho aí pela frente ainda de testar, de também aprender na prática e como fazer isso, né? Mas eu acho que o usuário por si só, ele tem várias maneiras de se proteger, só que ele vai de novo travando um pouco ali da operação dele. Então é tão simples hoje usar um Apple Pay ali sem senha, né? Eu não preciso de senha no celular, eu só vou aproximar, vou pagar. Agora, se eu colocar uma senha facial, se eu colocar uma senha no meu aplicativo, se eu colocar garantir que eu coloco essa mesma senha no aplicativo do meu banco, garantir que eu mudo essas senhas. Bom, eu vou criando travas, né, que eu tenho, obviamente, a capacidade de fazer, mas que, claro, não me agilizam tanto a vida, mas me trazem um pouco de segurança, pelo menos para agora, enquanto a gente ainda está nessa fase de aprendizado, de evolução dessa tecnologia. Eu acho que é equilibrar os pratos aí, também leva um pouco do usuário a fazer isso.
Você levantou uma questão interessante agora. Quando o os cartões de crédito, 20 anos atrás, talvez um pouco mais, eles se popularizaram, o que nós vimos foi um processo de aprendizado que para muita gente foi doloroso. O indivíduo tinha ali no cartão a possibilidade de adquirir um bem e como aquilo não saía da conta dele naquele momento, essa facilidade ela se voltou contra muita gente. Muita gente entrou em dívida e eu acho que você lembra desse período. Foi um período de aprendizado, mas aprendizado na dor. Nesse caso, nós estamos trazendo tecnologia que oferece essa facilidade. O frictionless, ele é muito isso, ele é a facilidade. E é um processo de aprendizado. Como é que a indústria que oferece esse tipo de serviço está pensando, se é que está pensando, nesse tipo de aprendizado? E falar, olha, existem precauções que você precisa tomar, existem cuidados que você precisa tomar, porque eu não vejo muito isso, eu vejo muito processos de transformação digital trazendo facilidades, mas em alguns casos ou em muitos casos, não correndo atrás ou não auxiliando na questão do aprendizado que deve vir junto com essas novas tecnologias. Como é que você enxerga isso?
Ah, Rui, eu acho que a gente enfrenta um pouco disso em todos os setores, né? Não só tecnologia, quando a gente fala de produtos, de alimentos, né, que a gente está consumindo, produtos cosméticos, novas tecnologias estéticas, eu acho que tudo, a gente bem dizer, está no risco de estar testando, de ver o que, que isso vai dar em algum momento. E eu acho que essas empresas não têm muitas dessas respostas hoje, né? Então, a gente sabe que, obviamente, esses produtos são altamente testados, mas na prática a gente às vezes vê outras coisas. Então, eu acho que com tecnologia não é diferente. Para que a gente consiga acelerar todos esses anos que eles estão precisando acelerar em curto espaço de tempo, eles vão ter que dar vazão. E a gente, no fim das contas, paga um pouco do preço, né? Ao mesmo tempo que a gente vai colher, a gente também vai ter uma pequena parcela aí que vai tomar o prejuízo e ser parte do teste, né? Então, para que a gente chegue realmente num produto redondo. Então, acho que é tudo teste, a gente está testando, nós somos os usuários, e a gente tem que entender que faz, é o nosso papel, faz parte a gente também passar por isso, né? Então, é algo que eu acho que não tem como fugir.
Nós vamos para um breve intervalo. Se você está gostando dessa entrevista e quer ouvir outras, como a que eu fiz com o Carlos Neto, o CEO da Matera, que está pilotando aí a transformação digital no setor bancário, inscreva-se no nosso podcast. Você encontra o Strategy at Work no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify. A todo lado que você acha podcast, você vai achar o nosso. A gente volta já já.
A pandemia não é mais o centro das atenções e o novo normal já chegou. E agora? Que estratégias usar para essa realidade que começa? Como entender e implementar os processos que permitam a empresa ser mais efetiva? Como posicionar produtos, serviços e mesmo a marca para aproveitar as oportunidades que essa nova realidade traz? Respostas para essas e outras perguntas que, se não estão na pauta da sua empresa, certamente deveriam estar, você encontra na 3Gen. O futuro começou faz 5 minutos. Ainda não vai esperar por ninguém. www.3gen.com.br www.3gen.com.br
Estamos de volta com João Cruz. A solução da AI hoje também é voltada para o pequeno empreendedor que busca automatizar seus processos de venda. Na verdade, ela é principalmente voltada para ele. Como é que essa solução ajuda o pequeno empreendedor, aquele cara que nunca pensou em automatizar?
Bom, Rui, a gente quer ser a primeira solução para esse cara que hoje ainda não teve nenhuma solução tecnológica no seu negócio. Ele está numa fase inicial de empreendedorismo, né? Talvez já tenha empreendido outras vezes, mas naquele negócio especificamente ele ainda está trabalhando de forma manual. Ele aceita pagamentos digitais, mas no fim das contas ele acaba perdendo dinheiro, ele não tem esse controle, essa conciliação no final, trabalha com diferentes adquirentes, muito está nessa briga por taxa também. Então ele é um cara que está muito de cabeça baixa ali fazendo o dia a dia dele e às vezes sem braço de buscar novas alternativas para o negócio. Então, a gente está muito querendo encontrá-lo nessa fase e poder ser o braço direito com tecnologia para que ele, obviamente, rampe em vendas, porque hoje não há... O principal ativo de qualquer negócio é a venda. Você não faz nada até que se venda algo. Então, a gente hoje está trabalhando nessa frente com o nosso cliente, fazer com que ele venda mais, tenha dados, conheça o seu cliente, recompense seu cliente, fidelize seu cliente, traga-o de volta, tenha gestão do negócio para que ele cresça, né? E aí sim ele consiga dar os próximos passos em otimizar o negócio como um todo, outras áreas do negócio, estoque, financeiro, folha de pagamento, tudo que envolve aí uma gestão de uma empresa, mas nesse momento a nossa ferramenta realmente quer que ele acelere, que ele turbine as vendas dele, que é o que ele hoje mais precisa, né?
Nessa mesma linha, num cenário em que a automatização ela é cada vez mais presente, qual é o futuro dos meios de pagamento para o empreendedor, entre aspas, aí, do mundo real? Esse cara que tem uma loja numa rua movimentada e não num marketplace na internet.
Bom, pagamentos físicos, né, e onde a gente está mais presente, eles só tendem a crescer, né? Então, hoje a gente ainda dá todo um ferramental para que ele controle também o dinheiro dele, diferentes formas de pagamento. Então, ele vende no débito, no crédito, no Pix, no link de pagamento. Ele consegue mandar isso por e-mail, por SMS. Então, a gente cada vez mais está entregando diversas ferramentas para que ele tenha uma carta na manga para o que ele precisar. Mas, no físico, a gente enxerga muito, como a gente estava falando na pergunta anterior, desse pagamento frictionless, né? Então, seja por aproximação ou seja alguém fazendo um pedido que está chegando na loja para fazer a retirada, ou está fazendo o pedido de casa, ou está mandando de presente para alguém. Eu acho que a ideia aqui é que o estabelecimento esteja munido de uma ferramenta, né, ali física para dar agilidade, né? Então, seja qual for o cenário, você não depende mais de maquinário, né, de rede, de infra. Você tem, às vezes, tudo isso num único equipamento. Não precisa mais estar atrás do balcão, tu pode estar dentro da loja, atendendo o teu cliente, fazendo um atendimento próximo, fechando o pedido no ato, emitindo a nota no ato, atendendo o próximo. Então é isso, é trazer agilidade para dentro da loja, proximidade com o cliente. Então, de que maneiras eu atraio esse cara para que ele realmente me entregue um dado dele, para que eu possa realmente colocar ele num fluxo de nutrição, com promoções, com recompensas, para que ele volte, né? E que eu faça isso de uma maneira que ele não se sinta constrangido ali, de passar um CPF, de passar um celular, para que a gente possa realmente colocar ele nesse trilho. Então, o que a gente mais quer realmente é facilitar para que esse empreendedor, que muitas vezes não tem braços para ir no mercado buscar uma solução, que ele consiga comprar algo, se autosservir e colocar para rodar. Hoje, quando a gente fala desse perfil de cliente no mercado, há poucas soluções que miram e atendem dessa forma, né? Então, a gente viu isso como uma oportunidade, a gente caiu em cima, a gente entendia que nós tínhamos um produto para isso, uma empresa que, claro, estava vindo de mudanças, saindo de eventos, né, atendendo grandes festivais, mas construímos a nossa solução de vendas num segmento de alta vazão. Então, quando a gente olhou para o pequeno varejo, a gente viu que essa mesma solução iria impactar, né? Então, lá em eventos, falando uma coisa curiosa, muitas vezes a gente tinha lá 300 pessoas que eram caixas, né, trabalhando, que trabalhavam uma noite inteira para ganhar um cachê lá, vamos dizer, de R$150. Se esse cara desse um troco errado, ele ia embora devendo. Uma vez que a nossa solução entrou, começou a ter sobra de caixa. Os caras estavam vendendo tanto que acabava entrando, às vezes, um valor a mais em dinheiro. Então, no fim das contas, a gente viu o quanto a gente impactava a venda do próprio usuário do caixa, que agora consegue realmente fazer uma venda mais segura, né, mais inteligente, né, onde ele não tem margem para erro. Então, saindo daquilo, entregando para o pequeno, é praticamente a mesma oferta, né, e o que a gente quer realmente é que ele, isso não mude ali o dia a dia dele, pelo contrário, que ele ganhe mais tempo, seja para investir na empresa, ou investir na família, na sua qualidade de vida. A gente quer, com a nossa solução, prover mais tempo, né, para ela ser fácil, simples de usar.
A AI está aí desde 2013, já se transformou, já passou por eventos, já está mudando os seus próprios paradigmas e mudando paradigmas da própria indústria. Ou seja, você saiu de ser um empreendedor novo para ser um empreendedor de sucesso hoje. O que você diria para alguém que está querendo trilhar esse mesmo caminho? Alguém que tem formação na área de tecnologia, está olhando para o mercado, está querendo empreender. O que esse indivíduo precisa saber que ele não sabe?
Bom, é uma ótima pergunta, porque eu não comecei na área de tecnologia, tanto que eu já fui atleta, músico, fui me reinventar, né, empreendendo com tecnologia. Mas quando eu estava nesse momento, nessa transição, que eu acho que vai muito de encontro com essa pessoa que tu bem mencionou, eu acho que a gente tem que se indagar, né? Por mais que você não conheça das coisas, eu estava num momento onde eu não entendia nada sobre tecnologia, inclusive, mas eu me perguntava, tipo, mas como que as pessoas têm ideias, contratam desenvolvedores, materializam uma ideia? Então, eu sempre me indaguei muito, olhei em volta, né, quem estava fazendo isso. Claro que eu fui ter uma oportunidade de trabalhar numa empresa de tecnologia e lá eu aprendi como funciona, né, especialmente nesse segmento, as coisas mais técnicas, né? E a partir disso, eu comecei a olhar problemas e consegui imaginar soluções de tecnologia para resolvê-los. Então, isso vem um pouco também do meu background de criação, com música e tudo mais. Eu comecei a olhar para a tecnologia e resolução de problemas. Eu acho que a principal dica é você tem que encontrar algo que você queira resolver e que vai satisfazer todos os dias, né? Daquele teu resultado, se não falando do resultado financeiro, resultado realmente de propósito. Quando você olha no final do dia, você vê quem você impactou, como essa pessoa, obviamente, se sente a teu respeito. Às vezes é uma mensagem, né? Às vezes é um WhatsApp que tu vai receber, uma ligação que tu vai receber, e aquilo vai te preencher, e aquilo vai ser o combustível. Porque, cara, é uma jornada de batalha. Então, se você não achar o verdadeiro combustível nela para você estar se nutrindo, você vai ter só dificuldade para chegar em qualquer lugar. Né? Dificuldade financeira, dificuldade, todo tipo de dificuldade. Mas você tem que achar esse combustível que é o que vai te guiar e trilhar teu caminho, enquanto tu vê que vai estar fazendo isso ano após ano, e cada ano que passa, tu só quer mais. Né? Então, acho que é isso, é realmente em propósito, achando o problema e tendo tesão para resolver.
Você mencionou algumas coisas aí que acho que vale a pena a gente comentar. Primeiro, muito recentemente, num dos outros podcasts que a gente falou sobre a jornada pela qual a gente passa. A empreendedora, ela queria ser professora, a Renata Fanani queria ser professora, virou professora, não gostou, aí foi para o comércio, aí teve vários comércios, até ter um dos bufês mais badalados da Grande São Paulo e do Brasil inteiro, inclusive. Quer dizer, a jornada, ela, você começou como músico, você trabalhou em outras coisas até você chegar na tecnologia. Então, acho que essa questão da jornada, ela é muito importante para quem está começando, né? Teu passo inicial não é nunca teu passo final, muito pelo contrário. Você vai trilhar um caminho até você chegar onde você tem que chegar. Outra questão que eu achei que é bem legal também, muito importante, é um ponto que quem levanta não é ninguém menos do que Albert Einstein. Quando ele diz que a principal característica dele não é a inteligência, mas sim a curiosidade. E não dá para dizer que Einstein não tenha sido uma pessoa muito inteligente, mas ele dava essa importância para a curiosidade, para o questionamento, como é que é isso? Como é que tal coisa funciona? Como é que tal coisa acontece? Esse questionamento ao qual você se referiu é o que leva a gente a ter ideias e a chegar a soluções, principalmente, porque quem não pergunta não aprende. Essa é a grande verdade. Então, esse é um ponto também bastante importante. E aplicar aquilo que você trouxe, né, por exemplo, da música e a capacidade de lidar com o teu cérebro com uma coisa que é bastante diferente de tecnologia, que é música, que é harmonia, que é criatividade, que é poesia, e trazer isso, e que tem aplicação. A bem da verdade, quando a gente traz coisas de uma outra área para dentro da área que a gente tem interesse, esse olhar novo, ele abre portas para outros que só estão olhando para aquilo ali, muitas vezes não enxergam, não é verdade?
Cara, com certeza, eu acho que faria tudo de novo, trilharia a carreira toda de novo. Acho que esse foi o meu diferencial, poder contar com tudo que o esporte me ensinou, né, de determinação, disciplina, competitividade, né, sempre buscando vencer, aprendendo a perder também. Depois, a música me trouxe um pouco mais de soft skill, no sentido realmente de criar, de ser autodidata, uma produção musical, de já mexer com tecnologia, mas ali já está, obviamente, me enfiando, me fuçando e fazendo. Então, fui autodidata nisso também. Até a ponto de ser colocado contra a parede, assim, né? Porque sempre exerci tudo em alto nível. Eu estava no momento de vida onde eu estava no fundo do poço. Eu estava numa loja de shopping vendendo roupa, né, para ganhar R$700, trabalhar de domingo em pé. E nesse momento tu vai se olhar no espelho e tu vai se achar talvez que tu não venceu, entendeu? Mas aí é ali, cara, é ali que tu constrói a tua vitória, entendeu? É na derrota que tu constrói a tua vitória, quando tu tá no teu momento mais baixo, assim, seja financeiro, seja emocional, seja o que for, é quando tu realmente diz, não, mas eu já tô aqui, então eu não tenho nada a perder, agora eu preciso fazer e vou fazer. E aí vai para cima, com certeza tu vai ter esse retorno, né? Mas é muito importante o que tu falou, eu acho que isso é chave, é jogar para o universo, né? Então, esses questionamentos que a gente faz, então, como tu falou, o Einstein, de ser curioso, eu acho que é realmente isso, né? A gente aborda o desafio, o problema, já com uma outra ótica, no sentido de tentar entender aquilo, né? Então, eu sempre, na minha vida, nesses momentos de baixa, eu sempre olhei para eles com 50-50. Com 50, tipo assim, medo natural, todos nós temos, puta que merda, né? E os outros 50, tipo, cara, mas não é possível, entendeu? Há de haver alguma coisa para eu tirar disso, para eu sair disso, para eu fazer disso. Então, o que tu não pode fazer é se anular 100%, né? Tem que estar sempre... E todo mundo é humano, todo mundo tem sangue vermelho aqui, a gente vai sofrer, a gente vai se questionar, mas a gente tem, dos outros 50%, a gente também tem que acreditar muito no nosso taco e ir lá e fazer acontecer. Porque, cara, no final do dia só depende de nós e a gente vai entregar, entendeu? Então, acho que é um pouco disso, né? Um pouco de fé também, fé, acho que joga muito aqui no papel nas horas difíceis, né?
João, muito obrigado, sucesso para você e para a AI.
Valeu, muito obrigado. Um abraço.